E as outras histórias do desporto hoje com a Mariana Fernandes. Mariana, muito bom dia.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar as outras histórias do desporto por Espanha e com uma mascote.
Sim, é verdade. E isto porque, apesar de nem toda a gente gostar de futebol e acompanhar atentamente o futebol, quase toda a gente sabe quando está a acontecer um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa, e quase toda a gente sabe também o que por lá se passa de forma um bocadinho mais profunda ou um bocadinho mais superficial. E isto estende-se também às mascotes destas competições. Toda a gente se lembra do Quinas, que foi a mascote do Euro 2004 em Portugal, e eu acredito também que todos tínhamos uma noção de quem era o Naranjito, a mascote do Mundial de Espanha em 1982, que era nada mais nada menos do que uma laranja vestida de jogador de futebol. Ora, e tudo isto serve para dizer que o Naranjito vai voltar.
Viva!
Espera, espera lá, deixa-me sentar. O Naranjito vai voltar como mascote?
Vai voltar como símbolo, acima de tudo. E tudo se explica porque a Federação Espanhola de Futebol assinou recentemente um contrato com uma marca de roupa, a Ganso, que vai vestir as seleções espanholas durante os próximos 3 anos. Esta marca, que de uma forma geral vai seguir as linhas habituais dos trajes oficiais das seleções, portanto com os fatos de treino, os fatos formais para as viagens, os de aquecimento e etc., divulgou também uma linha de lifestyle, e é nesta linha de lifestyle, em camisolas e t-shirts, que os jogadores vão usar em momentos mais descontraídos e que, claro, também estão à venda para o público em geral, que surge novamente o Naranjito, a mascote que correu o mundo inteiro há quase 40 anos.
Olha lá, mas porquê a decisão de trazer de volta a imagem?
Foi assim uma espécie de revivalismo, a marca
nessa fase,
esta...
Não é?
Pois é.
Exato.
Quem não tinha marca... bonecos do Naranjito? Desculpa.
Eu acho que toda a gente acaba por ser assim a imagem mais recordada por toda a gente. Podemos não saber
um
as outras.
Do México 86, que era uma malagueta, não era? Era uma
malagueta. Tu és um jovem.
Pois. Foi o primeiro que eu consegui ver.
A verdade é que a marca esta, Ganso, é de 2 irmãos e eles explicam que quando se lembraram do Naranjito já nem tiveram mais ideias porque acreditaram que era a personagem ideal. O que eles explicam é que acham que a mascote acaba por ter uma dose importante de nacionalismo e de patriotismo, algo que consideram fulcral porque estamos a falar de uma seleção nacional, mas que não deixa de acrescentar um toque vintage, que hoje em dia está muito na moda. A história tem ainda um ponto interessante, porque o Naranjito é caso único no mundo, porque os direitos da mascote pertenciam totalmente à Federação Espanhola, enquanto que todas as outras mascotes de mundiais são propriedade da FIFA, um dado que acabou por facilitar, claro, a utilização da imagem, que está de volta, depois de ter feito furor em 82.
Sim, isto é um bocado o mesmo fenómeno agora de algumas marcas de roupa porem nomes de bandas antigas, não é?
Exatamente.
Tipo Ramones.
Mesmo que não as conheçamos, fica sempre bem.
É verdade.
Tipo Modern Talking.
Tipo Modern Talking.
Modern Talking, é o que se vê mais. É casacos de, sim,
essa comprava,
Capital, Pesco.
Essa comprava. Mariana, passamos para um outro símbolo, mas agora na NBA.
Sim, hoje estamos assim numa de imagens. E outra imagem que é reconhecida no mundo inteiro é da NBA, aquele logo azul e vermelho, com uma silhueta a branco. Aquela silhueta que aparece no meio não é a imaginação do autor, não é um simples jogador de basquetebol, é inspirada em Jerry West, um ícone dos Lakers, que se tornou também um ícone da NBA, que faz parte do Hall of Fame, que teve também uma grande carreira como treinador depois de deixar de ser jogador. Claro que isto tudo é um bocadinho estranho, porque Jerry West está longe de ser um dos nomes mais conhecidos do basquetebol norte-americano. A verdade é que aquilo que o torna verdadeiramente conhecido é o facto de estar naquele símbolo, mas esta foi uma inspiração puramente estética. O Alan Siegel, que é o autor do logo, já disse várias vezes que se inspirou na silhueta de Jerry West simplesmente porque achou que ficaria bem numa imagem, enquanto que o próprio jogador já disse várias vezes também que nunca se vai importar se a NBA algum dia decidir mudar de logo, e o que é certo é que surgem cada vez mais vozes a pedir esta alteração.
A sério? Mas para colocar então outro jogador no logo?
Sim, exatamente. Há cerca de um ano, quando Kobe Bryant morreu, a ideia surgiu quase de imediato, quase como uma forma de homenagem a um jogador que foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes de sempre. A ideia voltou agora a ser recordada por Kyrie Irving, jogador dos Brooklyn Nets, que defendeu que está na hora de pôr Kobe no logo da NBA, numa publicação no Instagram que, curiosamente, mereceu um like de Vanessa Bryant, a mulher do antigo jogador. O que é certo é que uma mudança deste calibre vai sempre implicar duas decisões que a NBA não quer tomar, pelo menos para já. Escolher Kobe Bryant num lote de jogadores históricos como Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird ou Magic Johnson, portanto, colocar Kobe Bryant à frente de todos estes, e mudar também um logo que, independentemente de quase ninguém saber de quem é aquela silhueta, é atualmente reconhecido no mundo inteiro como sendo a imagem da NBA.
É bem, eu votava no Karim Abdul-Jabbar a fazer o gancho, é. Não é? Gosto muito.
Pois é, pois porque a silhueta não se reconhece muito bem o jogador. O que é que se punha o Kobe Bryant a fazer?
Pois
a jogar basquete, não é?
Exatamente.
Ou é o Michael Jordan, ou é aquele salto do Michael Jordan, não é? Mas isso já é a marca dele. Pois, ou é o gancho.
Pois,
mas
pensam que em
sobre isso, Jordan, se calhar,
podia ser simplesmente a silhueta quase como uma coisa mais simbólica do que propriamente claro. Outra coisa.
Olha, continuamos a falar de baloncesto, mas em Espanha.
Sim, e esta semana foi também marcada pelo regresso de Pau Gasol à Espanha, ao Barcelona. O jogador tinha deixado o clube há 20 anos, na altura para saltar para a NBA, onde foi duas vezes campeão com os Lakers, precisamente ao lado de Kobe Bryant. Foi também considerado o rookie do ano, foi 6 vezes All-Star. E agora, depois de 2 anos sem jogar devido a uma lesão grave, volta ao Barcelona com uma curiosidade relativa ao salário. Pau Gasol vai receber o salário mínimo da Liga de Basquetebol Espanhola, cerca de 30 mil euros pelos 4 meses que ainda vai jogar esta temporada, mas simplesmente porque já ganha muito mais enquanto embaixador do clube catalão. Ou seja, ele tem um cargo que se descreve como assessor estratégico, embaixador global e partner do Barcelona na União Europeia, funções que desempenha desde 2019, e ganhou só em 2020 cerca de 450 mil euros. Ou seja, o jogador de 41 anos vai agora ficar com 2 salários na folha orçamental de um clube que, como sabemos, vive dias muito complicados a nível financeiro.
Pois, também depois daquela renovação do contrato do Messi, percebes? Pois.
Não, mas um destes ordenados é o mínimo, portanto, também não vamos...
Sim, está tudo
calma,
bem.
Claro. E para assessor estratégico, embaixador global e partner...
Se calhar até é bem pago.
Se calhar até ganha
são
um pouco.
São 2 ordenados para 3 funções.
É verdade, não brinques.
Portanto, é assim nivelado
dá menos do que um ordenado por função. Isto é miserável, pá.
Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nesta manhã de quinta-feira. Amanhã vamos conhecer outras. Bom resto de dia, Mariana.
Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.